são radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 26 de outubro de 2020. E vamos ao destaque do dia. Volta às aulas presenciais com segurança. Ministério da Educação destina mais 90 milhões de reais para apoiar 117 mil escolas públicas no combate ao coronavírus. Luana Karen.
A ideia é que elas possam adquirir e contratar serviços e equipamentos para pôr em prática os protocolos de segurança contra o coronavírus.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil. O país avança para fazer parte da OCDE, grupo de nações com grandes economias. O Brasil recebe relatório com sugestões e requisitos para cumprir na área de comunicações. Selma Dias.
O país já cumpriu 96 dos 252 requisitos exigidos pela organização.
E você vai ouvir quais benefícios o Brasil vai ter ao acessar neste grupo. Programa Criança Feliz completa 4 anos e vamos falar como os acompanhamentos feitos pelo programa ajudam na saúde e desenvolvimento dos bebês. Jéssica Bass.
Os visitadores do Criança Feliz no encontro com as famílias trabalham o fortalecimento dos laços parentais e a estimulação intelectual, motora e social da criança.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Nazi Brum. E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br. Segurança para a volta às aulas. O governo liberou mais 90 milhões de reais para apoiar as escolas neste momento em que muitas estão retomando as atividades. O objetivo é proteger alunos e professores e evitar transmissão do novo coronavírus. O recurso vai direto para a escola, que decide como usar. Pode ser aplicado, por exemplo, na compra de equipamentos, pequenas obras ou contratação de empresas de desinfecção. Com mais esse aporte, os recursos já passam de 600 milhões de reais.
O recurso vai reforçar o caixa de 117 mil escolas públicas estaduais, distritais e municipais. A ideia é que elas possam adquirir e contratar serviços e equipamentos para pôr em prática os protocolos de segurança contra o coronavírus. A verba de 90 milhões de reais foi liberada por meio do programa Dinheiro Direto na Escola e se soma aos 525 milhões de reais inicialmente previstos pelo Ministério da Educação. O apoio às escolas chegará, portanto, a 615 milhões de reais. No começo do mês, o governo já havia publicado um manual com recomendações para o retorno seguro das aulas. O documento traz orientações para todos da escola, dos gestores até os estudantes e a equipe de limpeza, com normas técnicas de segurança em saúde para evitar a transmissão da Covid-19. O guia detalha medidas necessárias, como distanciamento social entre os alunos, uso de equipamentos de proteção individual, ventilação e desinfecção. Infecção correta de ambientes. Lembrando que a decisão de retorno às aulas presenciais deve ser tomada por estados, Distrito Federal e municípios, de acordo com as orientações locais. Luana Karen, para a Voz do Brasil.
Todos os anos, as provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, passam por um rigoroso esquema de segurança, que envolve o local onde as provas são guardadas, o sigilo das questões e a segurança no dia da prova. E toda essa operação de transporte e logística conta com funcionários dos Correios, Polícias Federal, Rodoviária, Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Exército e Guardas Municipais. E esse ano, a segurança possui um desafio a mais, as medidas de proteção contra a Covid-19.
Todos os anos, o governo monta um esquema especial para garantir transparência e segurança no transporte, distribuição e aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Nesta edição, com a pandemia da Covid-19, o desafio será ainda maior. Milhares de operadores de segurança pública dos 26 estados e do Distrito Federal serão envolvidos na operação, como explica o coordenador-geral de Planejamento Operacional do Ministério Ministério da Justiça e Segurança Pública, Fernando de Souza Oliveira.
A Operação Enem 2020 conta com aproximadamente 70 mil operadores de segurança pública engajados no certame. A Polícia Federal ficou responsável pela parte de inteligência e prevenção a um possível fraude. As polícias civis, militares e guardas municipais ficaram responsáveis pelo apoio logístico e reforço aos pontos de prova. O Exército Brasileiro ficou responsável pela guarda das provas e a Polícia Rodoviária Federal pelo transporte das provas nas rodovias federais.
Para garantir que as provas cheguem aos mais de 5 milhões de estudantes, o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, conta com a parceria dos Correios. Um desafio, como garante o chefe do Departamento de Logística dos Correios, Samuel de Jesus Bois.
É um grande desafio do país continental como o Brasil. Esse ano nós temos cerca de 5,7 milhões de inscritos e 20% do aumento dos locais de provas devido à pandemia.
Além da segurança e do transporte, a pandemia da Covid-19 trouxe outras mudanças a esta edição do Enem. E a capacitação dos colaboradores será toda virtual, como explica o coordenador-geral de gestão e monitoramento do INEP, Hélio Júnior Moraes.
Todos os nossos colaboradores serão capacitados à distância. Para o participante, não teremos mudanças significativas em relação às edições anteriores. Entretanto, todos os participantes e colaboradores deverão utilizar a máscara facial nos dias do exame. Disponibilizaremos também álcool em gel em todas as salas de aplicação. Haverá menos participantes em cada sala.
Ana Clara Remirique, de 15 anos, vai fazer a prova pela primeira vez e optou por fazer o exame presencial.
Vou fazer o Enem como treineira, pretendo cursar direito e optei por fazer a prova presencial. Mas, futuramente, se eu ver que der certo, pretendo fazer o digital.
O Enem deste ano foi adiado por causa da pandemia e será nos dias 17 e 24 de janeiro para os 5,7 milhões de inscritos que escolheram a prova impressa. E outros 96 mil farão a prova digital em 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Reportagem Cleide Lopes.
E foram retomadas hoje as inscrições para as vagas remanescentes do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Para os candidatos não matriculados em instituição de ensino superior, as inscrições poderão ser realizadas até 3 de novembro. E para quem já está matriculado no curso, o prazo termina no dia 27 de novembro. Mas atenção, porque para as áreas de conhecimento prioritárias, como os cursos de saúde, engenharias, licenciaturas e ciência da computação, as inscrições terminam já amanhã e devem ser feitas na página do FIES na internet, em fies.mec.gov.br. O novo FIES possui uma escala de financiamento que varia conforme a renda familiar do candidato, com possibilidade de juros zero a quem mais precisa. O Brasil vem trabalhando para fazer parte da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, grupo que reúne 36 países com grandes economias. A entrada na OCDE vai trazer benefícios financeiros e comerciais ao país, além de ajudar na construção de políticas públicas. E para isso, o país tem que cumprir uma série de requisitos. Dos mais de 250 itens, o governo já cumpriu quase 100. E hoje, a OCDE apresentou dois estudos sobre as comunicações no Brasil. Avanços nessa área vão contribuir para agilizar o ingresso do país no grupo.
A OCDE apresentou nesta segunda-feira a conclusão de dois estudos sobre a era digital e as telecomunicações no Brasil. A ideia é que o governo brasileiro aproveite as pesquisas como base para ajustar as políticas nacionais do setor e também se alinhar às exigências da organização, como explica o ministro das Comunicações, Fábio Faria.
A avaliação e as recomendações realizadas pela OCDE, em estreita cooperação com o governo brasileiro, são muito bem-vindas nesse processo de potencialização de tecnologias digitais em prol do desenvolvimento econômico, da inclusão social e da prestação eficiente de serviços públicos.
O país já cumpriu 96 dos 252 requisitos exigidos pela organização e outros 46 estão em andamento. O ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Neto, também falou como o ingresso do Brasil na organização pode contribuir para a recuperação do país.
Estamos certos de que essa adesão e a convergência aos padrões estabelecidos em políticas e práticas para ciência, tecnologia e informação irão contribuir significativamente para o crescimento do Brasil e seu processo de retomada econômica.
De acordo com um levantamento feito pela OCDE, de 2006 a 2018, o acesso à internet no Brasil passou de 27% para 70%. Mesmo assim, um quarto da população adulta ainda não tinha contato com a rede em 2018. E apenas 54% das microempresas tinham seus próprios sites. Do levantamento, também saíram recomendações como melhorar a infraestrutura de telecomunicações e fortalecer a Lei Geral de Proteção de Dados. O secretário-geral da OCDE, Ângelo Gurria, comenta.
A transformação digital do Brasil será indispensável para uma recuperação justa e resiliente. A OCDE continuará a trabalhar com, mas também para o Brasil, para uma melhor reconstrução e para projetar, desenvolver e oferecer melhores políticas digitais de telecomunicações, de radiodifusão para uma vida melhor.
Os relatórios da OCDE sobre a era digital e as telecomunicações no Brasil estão disponíveis no site da instituição oecd.org. Reportagem Selma Dias.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus. Até agora, 4.865.930 pessoas se recuperaram da infecção. O número total de casos confirmados é de 5.409.854 e 157.397 pessoas morreram de Covid-19. Redução da mortalidade de mães e bebês, objetivos da Rede Cegonha do Ministério da Saúde. E você vai ouvir daqui a pouco quais são as ações desde o pré-natal até o pós-parto para alcançar estes resultados. Mais 1.600.000 beneficiários do Bolsa Família receberam hoje a segunda parcela da extensão do auxílio emergencial, no valor de R$ 300. Foram pagos 420 milhões de reais aos que possuem o número de inscrição social UNIS final 6. No total, 16 milhões de pessoas cadastradas no Bolsa Família vão receber a segunda parcela da extensão do auxílio emergencial no mês de outubro, totalizando um total de 4 bilhões e 200 milhões de reais. A Operação Verde Brasil 2, de combate a queimadas e incêndios na floresta amazônica, segue até abril do ano que vem. A afirmação é do vice-presidente Hamilton Mourão, que também preside o Conselho Nacional da Amazônia Legal. Segundo Mourão, existem recursos disponíveis e a prorrogação deve ser oficializada esta semana. Para o vice-presidente, a operação é necessária para continuar combatendo os crimes ambientais.
Vai até abril, vamos prorrogar até abril. Nós estamos com recurso e o recurso é suficiente para chegar até abril. Nós precisamos prosseguir porque a gente quer entrar num ciclo virtuoso aí de queda do desmatamento, né? É o nosso compromisso que a gente tem que derrubar isso aí. E para derrubar, nós temos que ter gente em campo fiscalizando e é um trabalho muito grande e não para.
De acordo com o vice-presidente, a próxima reunião do Conselho da Amazônia deve ocorrer na semana que vem, quando vão ser apresentados os resultados da Verde Brasil 2. O Porto de Rio Grande, em Porto Alegre, vai poder receber navios maiores e com maior capacidade de carga. Isso porque o canal de acesso do porto foi aprofundado em trabalhos de dragagem. O governo investiu quase 500 milhões de reais nas obras, que duraram cerca de 2 anos. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, participou hoje da homologação da nova capacidade do Porto de Rio Grande, o chamado Calado, e falou dos benefícios da obra.
Essa obra é sensacional, que coloca o Porto de Rio Grande na rota do comércio internacional, transforma esse porto de fato num concentrador de grandes cargas, é um terminal extremamente importante que vem entrando em crescimento esse ano, já transportando 27 milhões de toneladas de carga, 4% a mais no período ano passado, e a gente vê muita alegria nesse avanço, e esse foi mais um objetivo alcançado.
Tarcísio Gomes de Freitas também visitou no Rio Grande do Sul outras obras que recebem investimentos do governo. O ministro vistoriou a ampliação da pista do aeroporto Salgado Filho e a ponte do Rio Guaíba. Atendimento individual em casa. É assim que os profissionais estimulam o desenvolvimento de milhares de crianças de famílias de baixa renda. De casa em casa, eles levam aos pais exercícios para estimular os pequenos, com carinho, acolhimento e amor. Estamos falando do programa Criança Feliz, que atende mais de 880 mil crianças em mais de 2.700 cidades. Neste mês, o programa completa 4 anos e vamos ouvir histórias de como ele está fazendo a diferença na vida de algumas famílias.
O programa Criança Feliz promove, por meio de visitas domiciliares semanais, o desenvolvimento humano e o acesso a políticas de educação, saúde, justiça e assistência social voltados a gestantes e crianças. O público-alvo são beneficiários do Bolsa Família, crianças de até 6 anos com algum tipo de deficiência e que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC, e que estão afastadas do convívio familiar em função de medidas protetivas. No município do Novo Gama, em Goiás, Juliene da Silva Rodrigues é mãe de Maria Clara, de 3 anos, e de João Carlos, de 4. Os dois estão no programa há 2 anos. Ela conta como eles se desenvolveram.
Eles eram mais quietos, eles brigaram muito, não sabiam muito as cores, os números. E aí, hoje meu filho, ele desenvolveu muito as cores. A minha de 3 anos era muito calada, desenvolveu muito. Hoje em dia ela fala mais, ela sabe um pouco os números, as cores.
Para Maria Fidelis, mãe da Larissa, de 2 anos, do município de Cubati, na Paraíba, o programa ajudou na proximidade com a filha e sua participação em programas do governo.
A partir do momento que ela entrou no programa, ela já interagia e ficou interagindo muito mais, muito sabida ela. E nas oficinas eu me divirto muito mais ela. E tem um grupo que tem informações lá, se tem médico, na rua, a gente fica sabendo se o leite chegou.
Os visitadores do Criança Feliz no encontro com as famílias trabalham o fortalecimento dos laços parentais e a estimulação intelectual, motora e social da criança. Erundina Serpa Jesus é visitadora no município de Luziânia, em Goiás, há 1 ano e 8 meses. Ela conta como o programa mudou a sua vida.
Convive com as famílias, uma equipe companheira, uma equipe maravilhosa e que, com esse desempenhar dessa função, esse meu lado humano, ele foi mais aflorado.
Janaína Silva, supervisora no município de Cubati, na Paraíba, também comenta a transformação na sua vida e na população.
O papel do programa hoje nos tornou mais que apenas visitadores, mais que supervisor. Ele nos aproxima dessas pessoas. Através da gente, essas pessoas estão tendo oportunidade de garantir seus direitos, de serem esclarecidas, de melhorar de vida.
A secretária nacional de atenção à primeira infância do Ministério da Cidadania, Luciana Siqueira, finaliza comemorando os feitos do programa e reforçando o compromisso do Brasil com os cuidados à primeira infância.
É um programa que tem se destacado pela sua grande abrangência e agora nós vamos investir na qualificação do serviço e também na escalabilidade do mesmo, para que outras famílias possam ter acesso a esse programa.
Ao todo, são 26.048 profissionais atuantes no programa, entre coordenadores, supervisores e visitadores. Reportagem Bruna Ribeiro, locução Jéssica Bars.
Uma rede de amor e proteção para mães e bebês com acompanhamento desde o pré-natal até o pós-parto. É o Rede Cegonha do Ministério da Saúde, que completa 10 anos em 2021. O programa oferece centros de parto normal, atendimento para gestação de risco e acolhimento para mães vulneráveis, além de bancos de leite que nutrem milhares de bebês de risco em UTIs. O programa já recebeu investimentos de quase 190 milhões de reais.
Do nascimento de Esther, Francilene Diniz guarda fotos e boas recordações. A pequena veio ao mundo na última quinta-feira, na casa de parto de São Sebastião, em Brasília. A mãe conta que o lugar foi escolhido pela qualidade do atendimento.
Dão muita atenção pra gente na hora que a gente entra, cuidam da gente, auxiliam como que a gente quer ter o bebê. As enfermeiras são muito atenciosas, tem a nutricionista, então... é muito bom.
Na casa de parto de São Sebastião, cada detalhe importa. A humanização é a palavra-chave no atendimento. A gerente do local, Clarice Maciel, explica que respeitar o corpo e as vontades da mulher, acolher a mãe e a criança, são princípios básicos por lá.
uma assistência de qualidade, uma assistência ao parto humanizada, o respeito à mulher, às vontades dela, às escolhas dela, à fisiologia do corpo dela. Então ela escolhe a posição, ela fica com o bebê no colo.
A Casa de Parto de São Sebastião faz parte da Rede Cegonha, estratégia do Ministério da Saúde que propõe um modelo humanizado de atenção ao parto e ao nascimento. A rede, que já existe há quase 10 anos, conta com 270 serviços hospitalares. São 40 centros de parto normal, 32 casas de acolhimento a gestantes, bebês e puérperas, além de 198 centros de referência em gestação de alto risco. A ideia é acompanhar todas as etapas, desde a gravidez até o pós-parto, garantindo a realização dos exames e encaminhamentos necessários. Até hoje, já foram investidos mais de 188 milhões de reais na Rede Cegonha. Segundo a coordenadora da Saúde da Criança do Ministério da Saúde, Janine Gerani, o objetivo é proteger as mães e os bebês.
O principal objetivo da Rede Cegonha é a redução da mortalidade materna e infantil e preconiza que mulheres e recém-nascidos tenham direito, né, à ampliação de acesso, acolhimento, melhoria da qualidade no pré-natal, o transporte seguro, né, para as consultas de pré-natal e também para o parto, a vinculação à unidade onde a gestante vai realizar o seu parto, para que ela conheça aí previamente quem vão ser os profissionais.
E a rede está em constante expansão. Só no mês passado, 4 novos serviços foram qualificados para fazer parte da estratégia. Entre eles, um centro de referência em gestação de alto risco no Hospital Universitário de Jundiaí, em São Paulo. A Rede Cegonha conta ainda com 220 bancos de leite humano espalhados pelo país que prestam assistência às UTIs neonatal. As estruturas garantem o fornecimento de leite materno para recém-nascidos de risco ou de baixo peso. Este ano, o governo vai renovar os equipamentos de 175 bancos de leite e criar 5 novas unidades no país. Reportagem Gabriela Noronha.
Atletas olímpicos e paralímpicos de alto rendimento estão com o benefício do Bolsa Pódio garantido. A lista com os esportistas beneficiados foi publicada e, dependendo da colocação deles nos rankings mundiais, já podem receber auxílio entre 5 e 15 mil reais. O benefício vai permitir que os atletas continuem os treinos para as Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio, que foram adiadas para o ano que vem.
São 274 atletas beneficiados. Os repasses variam entre 5 mil e 15 mil reais e são para competidores olímpicos e paralímpicos. Com o adiamento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio para 2021 e com um calendário de competições bastante reduzido neste ano, a manutenção da Bolsa Pódio foi fundamental para a continuidade do treinamento de alto rendimento. Edênia Garcia, tetracampeã mundial de natação paralímpica, é uma das contempladas e fala sobre a importância de ter essa segurança.
Eu acredito que seja um dos projetos mais importantes que a gente tenha na atualidade para continuar em alto nível, né? O atleta se dedicar muito aos treinos, a se preparar para cada campeonato, então ter saído essa lista de contemplados é muito importante no momento que a gente vive no mundo inteiro, né?
A categoria Pódio do Bolsa Atleta foi criada em 2013 para patrocinar atletas com potencial real de ganhar medalhas e de disputar finais olímpicas. De lá para cá, já foram pagos 1.780 benefícios. E há um salto no número de patrocínios oferecidos entre o ciclo Rio 2016, que contemplou 324 atletas, para o ciclo Tóquio 2021, que atende 450 esportistas. E o secretário nacional de esporte de alto rendimento do Ministério da Cidadania, Bruno Souza, ressalta que houve um salto também na evolução dos competidores brasileiros no ranking mundial.
É um reconhecimento do governo federal a esses atletas, principalmente da grande elite do esporte nacional, que conseguiram resultados incríveis. O ciclo para Rio 2016 e o ciclo agora para Tóquio 2021 aumentou e muito o número de atletas entre os 20 maiores do mundo.
Para ter direito ao valor mais alto da Bolsa Pódio, o atleta deve estar entre os 3 primeiros do ranking mundial em suas modalidades. Os outros valores são de acordo com a colocação dos atletas. Por último, recebem os atletas que ocupam entre o 17º e o 20º lugares no ranking mundial. O Bolsa Pódio contempla os esportistas por um ciclo inteiro, entre uma Olimpíada ou Paralimpíada e outra. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E essas foram as notícias do Governo Federal, uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações, com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Corregedoria Nacional de Justiça realiza fórum para discutir plano de trabalho para próximo biênio.
Presidente do STJ rejeita pedido contra retorno de aulas em Londrina, no Paraná, por se tratar de matéria constitucional.
No Distrito Federal, Justiça dá 5 dias para o governo apresentar plano de retorno das atividades na rede pública.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Corregedoria Nacional de Justiça realiza 4º Fórum Nacional das Corregedorias.
O objetivo do evento foi discutir ações para enfrentar os desafios dos corregedores federais, eleitorais, trabalhistas, militares e estaduais diante da realidade do judiciário atual. Fábio Ruas.
O encontro virtual contou com a participação dos corregedores de justiça de todos os tribunais superiores. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, reforçou a importância de uma gestão colaborativa.
Somente esse engajamento de todos nós será capaz de nós construirmos um judiciário respeitado, unido, forte e, ao mesmo tempo, plural e democrático.
Durante o encontro, a Corregedora Nacional de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, apresentou o plano de trabalho para o biênio 2020-2022.
Ministros do Supremo Tribunal Federal participam de evento para discutir os desafios para a democracia no século XXI.
O evento realizado pela Academia Brasileira de Direito Constitucional faz parte das comemorações pelos 20 anos da instituição. Daiane Garcês.
Os ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Luiz Roberto Barroso fizeram palestras no encontro virtual. A abertura teve como foco as democracias em redes. Os ministros observaram que o Brasil tem uma democracia ainda em construção e destacaram a necessidade de combater fenômenos como as notícias falsas nas redes sociais.
O governo do Distrito Federal tem 5 dias para apresentar um plano de retorno às aulas presenciais nas creches e escolas de ensino infantil, fundamental e médio da rede pública.
A determinação foi da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal ao analisar a ação civil pública apresentada pelo Ministério Público.
O retorno deverá ser feito de forma escalonada e ser completamente concluído em até 21 dias.
O juiz que analisou o caso afirmou que o governo já autorizou a abertura de vários setores, inclusive escolas particulares, e que não é justo, num país carente de educação, privar crianças e adolescentes do sistema público desse direito.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, rejeitou o pedido do município de Londrina, no Paraná, para impedir o retorno das aulas nas escolas particulares.
As instituições de ensino são representadas pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Norte do Paraná. Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça Estadual autorizou a reabertura das escolas particulares, o que contrariou normas instituídas pela Prefeitura para o controle da pandemia do novo coronavírus. O município de Londrina alegou que essa decisão tem o potencial de causar grave lesão à saúde pública, especialmente porque ainda não está disponível uma vacina contra a Covid-19. Ao rejeitar o pedido de suspensão apresentado pelo município, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, destacou que ante a excepcional situação do combate à pandemia da Covid-19, a controvérsia tem relação direta com a saúde pública no âmbito constitucional, o que atrai a competência para o julgamento do Supremo Tribunal Federal.
Justiça aceita denúncia do Ministério Público Federal contra ex-presidente Lula por lavagem de dinheiro.
Segundo procuradores, investigações apontam repasse de propina pela Odebrecht, disfarçada de doação filantrópica. Marisa Omena.
A denúncia foi apresentada à 13ª Vara Federal de Curitiba contra o ex-presidente Lula, o ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci, o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, e os ex-executivos da Odebrecht. Segundo o Ministério Público, foram simuladas doações para disfarçar o repasse de R$4 milhões no período de dezembro de 2013 a março de 2014. Todos eles negam as acusações.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Marco legal das startups chega ao Congresso. Senado pode votar projeto sobre recebimento de depósitos voluntários pelo Banco Central no dia 3 de novembro. Registro da primeira mulher eleitora no Brasil completa 93 anos. Boa noite. O Marco Legal das Startups, enviado pelo governo, chegou ao Congresso Nacional. O objetivo é aumentar a competitividade e a inovação das empresas. O texto não cita, por enquanto, questões trabalhistas e tributárias. O repórter Pedro Pincer tem mais detalhes.
O presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional a proposta do novo Marco Legal das Startups e do Empreendedorismo Inovador. O projeto de lei complementar vai começar a ser examinado pela Câmara dos Deputados. Startups são empreendimentos baseados em tecnologia, desenvolvidos a partir de ideias inovadoras, com um potencial de crescimento rápido no curto prazo, e os empreendedores muitas vezes não têm experiência administrativa nem verba para colocar a ideia em prática. O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, ressalta que a situação das startups é um tema que já vem sendo debatido no Congresso e é uma prioridade para o Poder Executivo. Para ele, é necessário desburocratizar, dar segurança jurídica e diminuir os riscos para novos investimentos.
Esse marco é super importante, até para a gente poder dar mais segurança jurídica, né, e tentar também incentivar o setor privado e o setor público, cada um na sua possibilidade, de incentivar para atrair novos investimentos.
O diretor executivo da Associação Brasileira de Startups, José Muritiba, disse que o texto melhora a relação entre o poder público e as empresas, que passam a ser reconhecidas juridicamente como modelo de negócio inovador. Para Muritiba, as questões tributária e trabalhista deveriam ter sido abordadas, mas o marco legal já é uma conquista importante para o setor.
Dentre todos esses pontos, o nosso olhar ainda é positivo, pois entendemos que um primeiro passo em prol de, sim, desburocratizarmos e termos um melhor ambiente de negócios para startups foi dado.
Outras propostas que tratam das startups estão em discussão no Senado. Uma de Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, concede incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. Outra de Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, cria o Fundo de Financiamento às Empresas Startups.
A proposta começa a ser analisada primeiro pela Câmara dos Deputados e depois segue para a votação no Senado. E o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, prorrogou por 60 dias a medida provisória que cria o programa habitacional Casa Verde Amarela. O programa é uma reformulação do Minha Casa Minha Vida e busca ampliar o acesso de cidadãos ao financiamento da casa própria, além de promover a regularização fundiária. O ato foi publicado hoje no Diário Oficial da União. o IBAMA retornou hoje ao combate de incêndios no Pantanal e na Amazônia após o governo suspender a retirada dos brigadistas, alegando falta de recursos. Senadores criticaram a decisão de interromper o enfrentamento ao fogo, mesmo com incêndios ainda ativos. A reportagem é de Marcela Cunha.
O governo recuou na decisão de interromper as atividades de agentes de combate a incêndios do IBAMA, que tiveram que voltar às suas bases de origem por indisponibilidade financeira em outubro. A ordem incluía brigadistas atuando no Pantanal e na Amazônia, que enfrentam recorde de queimadas. Para o presidente da comissão temporária, que analisa as ações de enfrentamento aos incêndios no Pantanal, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, faltaram planejamento e diálogo na retirada dos brigadistas antes mesmo do fim dos incêndios.
Pego de surpresa com essa tomada de decisão abrupta do governo de retirar os brigadistas, sem planejamento e sem conversa com aqueles que estavam envolvidos, tanto a comunidade científica como também a classe política.
O governo liberou 16 milhões de reais para que o Ministério do Meio Ambiente regularize as contas do IBAMA e do ICMBio.
O Banco Central poderá ter mais flexibilidade para administrar o excesso de dinheiro disponível no mercado e assim conter as taxas de juros. O projeto que permite o uso dos chamados depósitos voluntários deve ser votado pelo Senado no dia 3 de novembro. A reportagem é de Roberto Fragoso.
O excesso de caixa nos bancos pode reduzir os juros, mas também afastar investidores externos, desvalorizar o real em relação a moedas estrangeiras e pressionar a inflação para cima. Por isso, o Banco Central atua como um gerente de estoque do dinheiro disponível no mercado. Hoje, o principal instrumento usado para isso são as operações compromissadas, a venda de títulos públicos para os bancos, com o compromisso de recomprá-los corrigidos pela taxa básica de juros, a Selic. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, propôs mudar esse mecanismo, pois essas operações são contabilizadas na dívida pública do governo, gerando mais encargos. A relatora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, é favorável a permitir que o Banco Central receba os chamados depósitos voluntários.
Qual é o motivo que nós não poderemos votar a possibilidade do Banco Central poder remunerar os depósitos voluntários para evitar despesa, para evitar pagamento de juros, para evitar o aumento do custo da dívida pública?
A senadora sugeriu que o Banco Central tenha flexibilidade para definir quanto pagará pelos depósitos, além de seus limites e prazos.
O Senado homenageou hoje os médicos brasileiros. Durante uma sessão especial remota, senadores cobraram a valorização desses profissionais e melhores condições de trabalho. Repórter Regina Pinheiro.
A homenagem foi uma iniciativa dos senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, que cobrou que os médicos brasileiros sejam mais valorizados e tenham condições de desempenhar bem o seu trabalho.
Para cobrar e reivindicar respeito e valorização a esses homens e mulheres que nos mais longínquos rincões de nosso país enfrentam toda sorte de dificuldades para assistir a população mais necessitada.
A senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, que teve a Covid-19, também prestou homenagem.
Quando a gente passa por tudo que eu passei, aí você vê realmente a força e a paixão, o comprometimento dos médicos, dos enfermeiros. Os heróis da minha infância usavam capa, espada ou alguma outra arma. Os de hoje vestem branco.
Leila ainda ressaltou o papel do SUS no combate à pandemia e criticou a proposta do governo de corte orçamentário de 40 bilhões na saúde para o próximo ano.
Rádio Senado, eleições 2020.
Ai, toda hora é propaganda de candidato chegando no celular. Esse ano tá demais. Olha como fica apitando.
E você se cadastrou para receber? Porque você precisa autorizar, senão é ilegal. E outra coisa, a gente precisa ter muito cuidado com essas mensagens. Fiquei sabendo que compartilhar essas notícias pode dar multa e até prisão.
Eleições 2020. A escolha é sua. Uma campanha Rádio Senado.
o alistamento da primeira mulher brasileira como eleitora completou 93 anos neste domingo. Hoje, elas já somam mais de 76 milhões de votantes, o que representa mais da metade do eleitorado nacional em todas as faixas etárias em que a votação é obrigatória. Mais detalhes na reportagem de Raquel Teixeira.
A professora potiguar Celina Guimarães Viana foi a primeira eleitora registrada no país em 1927. O candidato ao governo do Rio Grande do Norte, Juvenal Lamartine, foi o responsável por impulsionar a inovação durante a elaboração da lei eleitoral estadual. A senadora Zenaide Maia, do PROS do Estado, lembra do pioneirismo local na garantia do voto feminino.
Essa lei teve uma importância fundamental. Foi com essa lei que o Rio Grande do Norte teve o pioneirismo em a primeira eleitora mulher da América Latina ser a professora Celina Guimarães.
E a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, destaca as conquistas das candidatas a cargos eletivos em 2020.
Pela primeira vez, as mulheres que são candidatas não terão apenas 30% das vagas nas composições das chapas. Elas também terão os 30% do tempo de rádio, do tempo de televisão e dos fundos, tanto fundo partidário quanto fundo eleitoral.
Em âmbito nacional, a modificação na legislação eleitoral aconteceu apenas em 1932.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário tem 3 MPs em pauta, mas obstrução pode continuar adiando votações.
Obrigatoriedade de vacinas é discutida nos 3 poderes da República.
Debatedores dizem que depressão e ansiedade atrapalham tratamento de câncer.
Boa noite. Especialistas relataram a deputados que depressão e ansiedade atrapalham o resultado do tratamento de câncer de mama e que medidas precisam ser adotadas para melhorar o atendimento dos efeitos colaterais da doença.
Os médicos também reafirmaram a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, mesmo durante a pandemia. O debate foi promovido pela Secretaria da Mulher e faz parte da campanha de conscientização Outubro Rosa. A reportagem é de Carla Alessandra.
A Secretaria da Mulher realizou reunião virtual com médicos e representantes da sociedade civil para debater 2 temas relacionados ao tratamento do câncer de mama. O primeiro foi o papel do legislativo na implantação de políticas públicas para o atendimento dos pacientes. No segundo painel, o tema foi a incidência de doenças mentais nos pacientes com câncer. A deputada Silvia Cristina, do PDT de Rondônia, defendeu a melhoria na lei de quimioterapia oral como forma de garantir esse tratamento ao maior número de pacientes também no SUS.
Ele nos ajuda especialmente em período de pandemia. Quanto menos pessoas nós tivermos dentro de instituições hospitalares, no seio da sua família, na sua casa, eu não tenho dúvida de que nós daremos dignidade, conforto e mais alegria a esses pacientes.
A representante da Sociedade Brasileira de Mastologia, Michela Fault, lembrou que 70% das mulheres com câncer de mama são atendidas pelo SUS e, enquanto houver diferença no tratamento recebido por elas em comparação àquelas atendidas em hospitais particulares, há um trabalho a ser feito.
A gente sabe que quando a doença é diagnosticada em estágio muito avançado, muitas vezes quando a gente não tem aqueles medicamentos já comprados ou disponibilizados pelo SUS, os pacientes acabam recorrendo por meio de judicializações e isso acaba custando muito mais caro para o poder público. Então a gente avançar nesse sentido também de incluir novos medicamentos não só na rede privada, mas também na rede SUS, acaba gerando uma economia.
O pesquisador da Universidade de São Paulo, Joel Renault Jr., informou que metade dos pacientes com câncer de mama sofrem de algum tipo de transtorno psicológico, sendo os mais comuns a depressão e ansiedade, que acabam atrapalhando o tratamento. Para Joel Renault, tanto o câncer quanto os transtornos mentais precisam deixar de ser estigmatizados e devem ser tratados de maneira correta.
Como que você vai exigir que essa pessoa tenha um seguimento correto, que ela faça todos os exames, que ela se alimente da forma adequada e que de alguma forma ela tenha um bom prognóstico se você não trata aquela depressão, aquela ansiedade?
A conselheira do Conselho Nacional de Saúde, Shirley Marshall, defendeu o fortalecimento das equipes de saúde da família como forma de detectar e atender os pacientes de câncer que estejam com transtornos mentais. Para ela, a vantagem dessa abordagem é garantir atendimento a toda a família e não só ao paciente. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Saúde.
A obrigatoriedade de vacinas é alvo de debate nos três poderes da República. O Supremo Tribunal Federal deve decidir em breve se os pais podem deixar de vacinar os filhos por motivos religiosos, filosóficos, morais ou existenciais. O repórter José Carlos Oliveira traz mais detalhes sobre o debate.
A vacinação contra doenças deve ser obrigatória? Essa pergunta paira no ar dos poderes executivo, legislativo e judiciário e, na maioria das vezes, a resposta tem sido depende. Para o coordenador da Frente Parlamentar do Programa Nacional de Imunizações, deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, a vacinação de crianças deve ser obrigatória com responsabilização dos pais que não a promoverem.
A obrigatoriedade, eu acho que em alguns casos ela tem que ser feita assim, de maneira didática, principalmente em crianças que não podem decidir por si só. Um adulto tem a prerrogativa de não querer fazer, e não faz. Agora, uma criança que tem à disposição uma vacina contra a poliomielite que vai lhe impedir de ter sequelas irreversíveis no futuro, e tem um tutor, um pai, um responsável, que tem consciência disso e não faz a vacina, eu acho que ele tem que ser responsabilizado, sim.
E no caso da futura vacina contra a Covid-19, a Lei de Medidas Emergenciais contra a pandemia provocada pelo novo coronavírus prevê a possibilidade de vacinar compulsória contra a doença. A deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, é contra essa obrigatoriedade e já apresentou proposta para retirar esse trecho da lei.
Especificamente no caso da vacina da Covid. Por quê? Uma vacina, para ela ter já uma segurança com relação aos seus efeitos, demora no mínimo 10 anos. Então eu acho realmente um abuso você permitir ao Estado que obrigue uma pessoa a submeter a um tratamento experimental. E a gente tem um artigo no Código Civil que dá à pessoa o direito de não se submeter a tratamentos que possam colocar em risco a sua saúde.
O presidente Jair Bolsonaro tem citado a lei que criou o Programa Nacional de Imunizações para garantir que a vacinação contra a Covid-19 não será obrigatória, já que a palavra final sobre o caso cabe ao Ministério da Saúde. O deputado Pedro Westphalen, que também é médico, concorda.
Em relação ao coronavírus, não pode obrigar o paciente a fazer. Não pode obrigar. Até porque são os mais de 170 estudos. Já se viu que algumas vacinas deram problemas.
Mas Pedro Westphalen, coordenador da Frente Parlamentar do Programa Nacional de Imunizações, também é enfático ao condenar as ações de grupos contrários a vacinas em geral e que têm influenciado a perigosa redução da imunidade de crianças. Com exceção da BCG contra a tuberculose, houve queda em todas as demais vacinações infantis, segundo Westphalen.
Realmente, fake news, grupos antivacinais, a própria excelência do programa fazia que nós não atingíssemos esses níveis. E agora, na pandemia, nós baixamos aí os níveis de 50%. Já naquela ocasião, me preocupava a volta de patologias já erradicadas, como o sarampo, que estava voltando. Hoje nós temos já 23 estados com sarampo, nós estamos na iminência de voltar a ter poliomielite e temos um número muito baixo de vacinações pelo menos em outros postos de saúde.
O Supremo Tribunal Federal deve decidir em breve se os pais podem deixar de vacinar os filhos por motivos religiosos, filosóficos, morais ou existenciais. O caso em questão trata de pais que alegaram ser veganos e contrários a intervenções medicinais invasivas nos filhos. Houve vitória dos pais em primeira instância, mas a medida foi revertida na instância superior. A decisão do STF terá repercussão geral, ou seja, passará a valer para o país inteiro. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Justiça.
Um grupo de trabalho na Câmara analisa formas de tornar mais racional e organizada a legislação brasileira. Luiz Cláudio Canuto traz mais informações sobre o assunto.
Preste atenção no que diz a seguinte lei. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a lei seguinte. Artigo 1º. é fixada em 120 contos de réis anuais a pensão a que tem direito Dom Pedro de Alcântara, ex-imperador do Brasil, a contar de 15 de novembro de 1889. Assim começa a Lei Federal número 20, de 22 de outubro de 1891. A vigência dela já era questionável pouco tempo depois de sancionada, porque o destronado Dom Pedro II morreu pouco mais de um mês depois da sanção. Essa lei ainda está em vigor e disponível para leitura. Basta digitar Lei 20 de 1891 em páginas de busca na internet e o leitor vai ser direcionado a páginas de consulta à legislação federal, como o da própria Câmara ou do Palácio do Planalto. Essa é apenas uma das diversas leis desatualizadas que ainda vigoram no Brasil. Para diminuir esse emaranhado e até revogar as leis que já caducaram pelo avanço do tempo, existe um grupo de trabalho na Câmara que estuda a consolidação da legislação brasileira. Suprimir dispositivos conflitantes e repetitivos, eliminar trechos desatualizados e mudar expressões que não se usam mais, tudo para integrar todas as normas pertinentes a uma matéria em um único diploma legal. Essa é a missão do grupo, previsto no parágrafo único do artigo 59 da Constituição e também por uma lei complementar de 10 anos depois. Na Câmara, o grupo de trabalho é previsto em 2 artigos do regimento interno e tem nova composição a cada início de legislatura. Tem 17 membros titulares e trabalha sob o comando de um coordenador. Atualmente, a coordenadora do grupo é a deputada doutora Wanda Milani, do Solidariedade do Acre.
A consolidação, ela busca facilitar e simplificar a assimilação da regra jurídica, pois o ordenamento jurídico fica mais enxuto, menos complexo e de mais fácil compreensão. Facilita-se o trabalho do operador do direito e, por conseguinte, beneficia a sociedade de um modo em geral.
Atualmente, o grupo de trabalho analisa projetos que revogam dispositivos sobre estrangeiros, leis e decretos-leis e consolida legislação sobre cultura, legislação sanitária, vegetal e animal, concessão de serviços públicos e parcerias público-privadas. 4 propostas do grupo de trabalho estão na Comissão de Constituição e Justiça, a que revoga normas trabalhistas e as que consolidam legislações sobre energia elétrica, empresarial e previdenciária. A necessidade de atualização é permanente. A consolidação das leis previdenciárias começou a ser discutida há quase 20 anos, no final do governo Fernando Henrique. De lá para cá, houve 5 reformas na Previdência. A coordenadora do grupo de trabalho salienta que 12 propostas já estão prontas para análise do plenário da Câmara. São projetos que consolidam a legislação mineral, eleitoral e de saúde e revogam dispositivos sobre cultura, terras devolutas e colonização, transportes, normas previdenciárias, de trânsito, petróleo, assuntos do Ministério da Agricultura e serviços de telecomunicação, radiodifusão e correios.
Nós temos controles atualizados do histórico e situação presente de cada um dos 21 projetos de consolidação das leis em tramitação na Casa, cujos conteúdos são nas mais diversas áreas temáticas, tais como educação, saúde, transporte, eleitoral, telecomunicações, agricultura, sanitária, ambiental, cultural, inclusive de conteúdo inerente ao Código Civil, Penal e de Trânsito.
Muitas dessas propostas são resultado do trabalho realizado pelo grupo de trabalho criado em 97 na Câmara, 2 anos antes de passar a fazer parte do regimento interno. O primeiro trabalho realizado consolidou leis do meio ambiente. O projeto de consolidação reuniu aproximadamente 11 leis ordinárias em um texto com 486 artigos. O projeto ainda aguarda votação. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Cultura.
O prazo do atual Plano Nacional de Cultura se encerra em dezembro. Na Câmara, uma proposta do Executivo prevê a prorrogação do PNC e a realização de uma conferência nacional para redefinir as metas do setor. Confira os detalhes com Silvia Munhato.
A Câmara analisa projeto do Executivo que prorroga o Plano Nacional de Cultura por 2 anos. O prazo atual de 10 anos começou em 2011 e termina agora em 2 de dezembro de 2020. A proposta do governo é realizar a 4ª Conferência Nacional de Cultura para redefinir as metas do plano. Hoje são 53 metas e muitas delas estavam longe de serem concluídas em 2018. O consultor legislativo José Ricardo Oriá explica que o plano é uma determinação constitucional.
O PNC, como política pública, é de Estado e não de governo, se pretende ser um instrumento democrático, razão pela qual ele é elaborado pelo Executivo, mas passa pelo crivo do Legislativo, que deve também chamar e ouvir os segmentos culturais interessados para dizer o que se quer como política cultural para o nosso país nos próximos 10 anos.
Ricardo conta que o plano inicial tinha 274 ações, mas mesmo as 53 metas que restaram ainda são muito difíceis de monitorar e deveriam ser reduzidas na avaliação do consultor. Na lei que instituiu o plano, havia um dispositivo que previa uma revisão periódica, o que, segundo Ricardo, nunca ocorreu. Na página da Secretaria Especial da Cultura, é possível acessar todas as metas do plano e a situação de cada uma, mas os dados estão atualizados apenas até 2018. A Universidade Federal da Bahia publicou estudo que mostrava um cumprimento acima de 50% para 23 metas em 2016, sendo que apenas 3 tinham sido concluídas. Pela página do Ministério, a meta 13, que é propiciar formação continuada para 20 mil professores de artes do ensino médio público, havia alcançado 3.798 docentes entre 2015 e 2016. Nos 2 anos seguintes, não houve formação. Já a meta 21, que é lançar 150 filmes de longa-metragem brasileiros por ano, foi concluída em 2018, com 185 filmes. O número partiu de 75 em 2010. Para a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, não houve prioridade para o setor nos últimos anos.
De 2016 para cá, principalmente, o Fundo Nacional de Cultura vem recebendo cada vez menos orçamentos. O Sistema Nacional de Cultura deixou de ser construído e o Plano Nacional de Cultura, há 5 anos, deixou de ser trabalhado, deixou de ser fiscalizado, suas metas deixaram de ser observadas. E o Plano Nacional de Cultura, portanto, é uma lei que é desenvolvida a partir de um mandamento constitucional, mas que não foi mais observada a sua execução.
Jandira acredita que os cadastramentos feitos pela nova lei Aldir Blanc, que auxiliou artistas e espaços culturais na pandemia, pode ser importante como base para a nova lei do Plano Nacional de Cultura. Na justificativa para a nova lei sobre o plano, o governo sinalizou que pretende descentralizar o uso dos recursos do Fundo Nacional de Cultura. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Votação.
O plenário da Câmara volta a se reunir amanhã virtualmente para votar 3 medidas provisórias. A pauta dos deputados também inclui o projeto que libera progressivamente o uso de navios estrangeiros na navegação de cabotagem, aquela que é feita entre portos nacionais.
Mas os partidos de oposição já anunciaram que vão continuar obstruindo os trabalhos até que o plenário vote a MP 1000, que trata das últimas parcelas do auxílio emergencial. A falta de acordo sobre a comissão mista de orçamento também pode adiar as votações. A reportagem é de Paula Bittar.
Nesta terça-feira, os deputados se reúnem em plenário para retomar as tentativas de votação de propostas, mas as disputas envolvendo a medida provisória do auxílio emergencial e a comissão mista de orçamento podem continuar impedindo o andamento das votações. São 3 medidas provisórias na pauta. A primeira delas destina 160 milhões de reais às instituições de longa permanência para idosos em decorrência da pandemia de Covid-19. Segundo a relatora dessa medida provisória, a deputada Gleice Elias, do Avante de Minas Gerais, a ajuda é importante, pois parte relevante do orçamento das instituições foi afetada pela pandemia.
As instituições estão passando por muitas dificuldades, pois cerca de 30% do seu orçamento para manutenção eram arrecadadas através de eventos filantrópicos nas cidades. E hoje, infelizmente, com esse momento de pandemia, as instituições não podem mais realizar esses eventos filantrópicos, ficando, então, com uma dificuldade muito grande no orçamento para custear as suas despesas.
As outras 2 MPs em pauta são a que dá crédito presumido para estimular bancos a emprestarem dinheiro a micro, pequenas e médias empresas que tiveram receita bruta de até 300 milhões de reais em 2019 e a que autoriza o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, a prorrogar até 28 de julho de 2023 27 contratos de pessoal por tempo determinado. As MPs que tratam das instituições para idosos e de créditos a micro, pequenas e médias empresas estão sob risco, pois perdem a validade em 12 de novembro e precisam ser votadas tanto na Câmara quanto no Senado. O problema é que a oposição promete continuar apresentando requerimentos com o objetivo de impedir todas as votações como forma de protesto contra a não inclusão na pauta da medida provisória de número 1000, que prorroga o auxílio emergencial por causa da pandemia até dezembro, mas na metade do valor, ou seja, R$ 300. A medida já está valendo, mas os parlamentares apresentaram 262 emendas, várias delas com o objetivo de retomar os R$ 600 de auxílio e vem cobrando que a proposta seja pautada em plenário para que essas emendas sejam votadas a tempo de, se o aumento no auxílio for aprovado, o pagamento chegar aos trabalhadores. E partidos como Avante, PL, PP e PSD também vêm obstruindo as sessões, mas por um outro motivo: as disputas que têm adiado a instalação da Comissão Mista de Orçamento. Além das medidas provisórias na pauta, há também um projeto do Poder Executivo que libera progressivamente o uso de navios estrangeiros na navegação de cabotagem, ou seja, aquela que é feita entre portos nacionais, sem a obrigação de contratar a construção de embarcações em estaleiros brasileiros. Na sessão, os deputados ainda poderão eleger, a partir de indicações da Câmara, um membro do Conselho Nacional de Justiça e um membro do Conselho Nacional do Ministério Público. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Uma boa noite.
Minuto do TCU.
O terceiro webinário do ciclo de integração dos controles acontecerá nesta terça-feira, dia 27, às 10 horas. O tema escolhido é auditoria baseada em dados e evidências. Essas auditorias são realizadas por meio de análise e cruzamento de dados, com o uso de trilhas de auditoria. Elas têm a capacidade de tratar grande volume de dados e apresentam bastante eficácia. O ciclo de integração dos controles é uma iniciativa conjunta do TCU e do Conselho de Dirigentes de Órgãos de Controle Interno da União e busca debater temas atuais de interesse dos órgãos de controle, dos gestores públicos e da sociedade. O evento será transmitido pelo canal oficial do TCU no YouTube. Para fazer sua inscrição, acesse www.tcu.gov.br/evento.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.